O João Pedro Ferreira faz hoje 36 anos, é de Coimbra e está nos Estados Unidos da América. Chegou em 2018, já lá vão 2 anos e meio, e depois de uma primeira experiência nos Estados Unidos, mudou-se para a Flórida, para a cidade de Gainesville, onde está há 1 ano e meio. João Pedro, sei que esta é a primeira experiência internacional. O que é que o fez há 2 anos e meio deixar o nosso país, atravessar o Atlântico e ir para a terra de Tio Sam?
O que me fez ter esta experiência foi basicamente uma oportunidade de poder trabalhar no âmbito daquilo que é o meu mundo profissional, que é a academia, com um investigador da Universidade de Rutgers, com o qual já andava a desenvolver alguns trabalhos e que, através desta experiência internacional que foi financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, pude, de alguma forma, estar com maior proximidade e estar a trabalhar com ele na Universidade de Rutgers por 1 ano, que foi uma experiência muito enriquecedora, mas onde, através de vários contactos que desenvolvi, depois acabou por acontecer esta possibilidade de poder vir trabalhar para a Universidade da Flórida, projeto esse que acabei por aceitar, muito pela primeira vez, e infelizmente, me foi proposto um contrato de trabalho, em vez de ser uma bolsa de investigação. Eu estava em Portugal já há vários anos a trabalhar como investigador, só com acesso a bolsas de investigação e sucessivas, e pela primeira vez surgiu esta oportunidade, e sendo a Universidade da Flórida um local que desenvolve um trabalho muito próximo daquele que eu também desenvolvia e dando boas condições de trabalho, ao mesmo tempo também me deu essa componente que foi um contrato de trabalho, e decidi abraçar esta oportunidade e arriscar-me.
Portanto, calculo que tenha sido mais fácil dizer que sim. Mas, de alguma forma, acalentava ter uma experiência internacional, tendo em conta a sua área de trabalho, ou de facto é esta oportunidade que surge e que o faz olhar para a experiência internacional com outros olhos?
Eu inicialmente não tinha o objetivo de ter uma experiência internacional. Depois, obviamente, com o decorrer do tempo, com o facto de uma pessoa trabalhar na academia e ir a muitas conferências internacionais e começar a conhecer um conjunto de pessoas de todo o mundo, desenvolvem-se amizades e começa-se a colocar a questão que também, essencialmente, do ponto de vista profissional, há intercâmbios que passam a fazer sentido, não é? E, portanto, eu tinha em mente esta ideia de poder vir aqui para os Estados Unidos a trabalhar com esse colega da Universidade de Rutgers por 1 ano, mas era uma experiência que tinha um prazo limitado, ou seja, tinha uma data de início e uma data de término marcada.
Portanto, achou que quando terminasse regressaria a Portugal?
Essa era a minha ideia, era isso que estava em cima que estava na minha cabeça em qualquer momento. Surgiu esta oportunidade da Universidade da Flórida, foi uma oportunidade muito aliciante, numa área muito desafiante para mim, que é o estudo dos impactos económicos dos desastres naturais. Eu decidi aceitar e decidi prolongar esta estadia. Confesso que foi um choque inicial, porque a realidade de estar perto de Nova Iorque e a realidade do sul dos Estados Unidos não tem nada a ver. Estamos a falar de duas realidades totalmente distintas dentro de um mesmo país, que é uma coisa que para nós portugueses é um bocadinho estranha. Nós às vezes achamos já que entre o Alentejo e o Minho que há diferenças substanciais, mas aqui posso assegurar que são bem maiores. E de facto foi um bocadinho um choque, mas foi uma oportunidade, e está a ser uma oportunidade muito gratificante, e que me tem dado possibilidade de crescer muito do ponto de vista pessoal e também do ponto de vista profissional.
Portanto, quando se muda para a Flórida, há um recomeçar do zero no que toca ao processo de adaptação, ou apesar de todas as diferenças entre os dois estados, ainda assim a primeira experiência ajudou a adaptar-se à segunda?
Digamos que a primeira experiência ajudou no sentido de haver um crescimento pessoal que acontece no momento em que, pela primeira vez, saio de Coimbra, estou longe dos meus amigos e daquele que é o meu ambiente mais seguro. Mas, na verdade, a Flórida, e nomeadamente aqui a Central Flórida, e onde Gainesville se está localizado, é uma realidade muito distinta da realidade de Nova Iorque ou dos subúrbios de Nova Iorque, que era onde eu morava anteriormente. E, portanto, nesse sentido, foi um readaptar total. Eu cheguei aqui sem conhecer uma única pessoa que aqui estivesse. Bem, tirando obviamente um ou dois colegas de trabalho, mas do ponto de vista das relações pessoais é quase um começar do zero, mas tem sido altamente gratificante. Mas foi basicamente um outro começar do zero numa cidade que sendo como eles chamam aqui, um college town, portanto tudo gira em torno da universidade. A realidade é muito distinta. Num edifício tem mais do que dois ou três andares, o que em Nova Iorque não era de toda verdade, sabem como imaginam. Onde há natureza por todo o lado, onde o clima é tropical, onde basicamente é preciso ter carro para fazer tudo e mais alguma coisa, porque se há um local que é três lojas ao lado de outra. Ainda assim, isso vai significar que é 2 km, porque há parques de estacionamento gigantes no intervalo disso, e portanto, ter um carro é absolutamente obrigatório. Há toda uma vivência que é absolutamente distinta daquilo que eu estava habituado e que eu encontrei em Nova Iorque e nos subúrbios de Nova Iorque, onde digamos que há um ambiente mais europeu e onde a cidade é um espaço mais coerente, enquanto que aqui são basicamente uma cidade espalhada ao longo de dezenas de quilómetros, com basicamente no fim a mesma população que a cidade de Coimbra, não é? Mas que tem se calhar o quádruplo do tamanho em termos de área. E portanto, isto gera toda uma vivência distinta.
João Pedro, e em termos culturais e em termos sociais, que americanos é que encontrou aí na Flórida?
Na cidade onde eu estou, em Gainesville, nós costumamos todos dizer aqui, os que aqui vivem, que isto é uma bolha, não é? Portanto, mesmo até do ponto de vista de agora das eleições americanas, isto é um local democrata onde os democratas ganham com 80 a 90% dos votos. Não, é mesmo assim, não é? Portanto, é um centro, mais uma vez, é uma college town com uma população universitária e qualificada muito acima da média daquilo que se encontra nos Estados Unidos e ainda mais no sul dos Estados Unidos. Agora, uma das coisas engraçadas da Flórida é poder pegar no carro e ir visitar uma spring ou ir visitar as springs, que são as águas naturais, que basicamente por causa do calcário fazem lagos giríssimos com crocodilos e com um ambiente natural muito muito característico, ou até ir à praia, ou até ir à zona costeira. E nessas viagens nós aí entramos naquilo que se chama a Rural Flórida. E a Rural Flórida é exatamente igual àquilo que nos filmes aparece do Rural Texas e do Louisiana e do Alabama. E então aí notamos a diferença. Portanto, observam-se várias bandeiras de apoio ao presidente Trump. Há uma cultura do uso de armas muito mais persistente e muito mais observável, com várias lojas que vendem armas e onde se pode disparar e dar tiros e há festas de anos com crianças, com cartazes para crianças irem dar tiros e coisas assim meio distintas. E foi essa a maior parte do choque, não é? Aqui perto de mim há uma terrinha bem pequenina. Tem 8 casas e 4 igrejas. E portanto, essa foi a maior parte do choque daquilo que eu não estava, que eu não conhecia, que era esta América Rural do Sul, onde ainda persiste muito ideias mais conservadoras e tradicionais.
O João Pedro falava agora da questão das armas e eu lembro-me sempre de uma história que me contaram há tempos de um português que vivia nos Estados Unidos e um norte-americano não deixou o filho ir brincar para casa deste português porque em casa dele não havia armas.
Sim, eu não tive nenhuma experiência parecida com essa, mas não, o que posso dizer é que não me surpreende de todo, porque nós entramos em sítios, por exemplo, hoje, num contexto da pandemia, nestas zonas mais rurais, e isto aconteceu, por exemplo, a um amigo meu na Geórgia, mas também já me aconteceu aqui na Flórida, onde se entrarmos de máscara, somos vistos como perigosos democratas, provavelmente quase socialistas ou sabe-se lá mais o quê, porque estamos de máscara e, na verdade, isso é uma coisa que não é natural. E, portanto, há de facto uma outra cultura, e uma outra forma de viver com a qual eu me deparo quando saio aqui da minha bolha, como nós dizemos, mas que acaba também por ter efeitos até aqui na própria cidade, não é? Porque todas as casas têm jardins e são casas grandes, muito diferente daquilo que eu encontrava em Nova Iorque, mas todas dizem no trespassing e a definição de espaço público é uma coisa que é diferente daquilo que nós conhecemos no, no, na, na Europa. E, portanto, há aqui uma presença do Sul bem vincada e há aqui uma outra forma de estar na vida e na sociedade com a qual eu tive que me adaptar.
Como é que foi esta adaptação? Já está feita ou diariamente ou semanalmente, quando sai da bolha, ainda sente muito este impacto que o faz perceber que está numa terra que não é sua e que as diferenças são tão
O
grandes?
impacto foi muito grande, até porque também eu estava, embora vivesse nos subúrbios de Nova Iorque, eu acabava por ir ao centro de Nova Iorque 3 a 4 vezes por semana. E o impacto foi muito grande. Tentei perceber, ou tentei convencer-me que o impacto que eu estava a viver era o impacto de ter saído de Nova Iorque. Eu, em Nova Iorque, devido à dimensão da cidade, uma pessoa só se quiser é que janta 2 vezes no mesmo sítio, porque tem restaurantes para escolher que dá para tudo e para mais alguma coisa, não é? Aqui não é exatamente assim, não é? Portanto, mais uma vez, é uma cidade do tamanho de Coimbra, aproximadamente, para que as pessoas em Portugal entendam. Portanto, bem mais pequena que o Porto ou que Lisboa, e portanto as opções são menores e as coisas acabam por ser um bocadinho todas muito longe umas das outras. Mas eu creio que estou adaptado. Acho que já aprendi a viver naquilo que é, naquilo que Gainesville tem para me dar e naquilo que a Flórida tem para me dar, sendo que ainda há muita coisa para descobrir. A Flórida é um centro de turismo. O turismo tradicional está mais concentrado em Orlando, com os parques da Disney, os parques temáticos, e sofreram bastante com a questão do Covid e com os encerramentos a que foram obrigados. Mas há todo um mundo de natureza para visitar aqui na Flórida e nesta zona, nomeadamente, uma natureza mais por descobrir, mais virgem, digamos assim, que eu ainda tenho muito que explorar. Mas creio que já me estou a habituar àquilo que é a vida numa cidade média no sul dos Estados Unidos.
João Pedro falou aqui de duas questões que são duas questões da atualidade e que não podemos passar ao lado delas, ou pelo menos não as posso ignorar. Por um lado, as eleições e por outro, a pandemia. Como é que tem sido estar a viver a campanha e olhar para a campanha, até porque fez questão de fazer essa referência ao lado político das cidades, digamos assim. Como é que tem sido viver este momento aí?
Tem sido um momento interessante, embora eu tenha que confessar uma coisa, as pessoas esperam de mim, por eu estar aqui, uma maior percepção das coisas que por aqui se passam, portanto uma maior clareza sobre o que é que vai ser, até uma previsão sobre o que é que vai ser o resultado destas eleições americanas. E eu não tenho, ou seja, o estar aqui adensou o meu nível de dúvida e o meu nível de incerteza sobre isto tudo, e até adensou mais aquilo que é o meu entendimento sobre este ser um processo muito complexo.
Mas a minha pergunta era mais no sentido de perceber como é que tem olhado, como é que, não tanto nesse sentido de entender melhor a política americana ou de nos fazer passar essas ideias, mas se houve algum aspecto da forma como in loco se vive este momento, a campanha para as eleições, que não estivesse à espera, por exemplo, que fosse ser assim. Forma como os americanos se envolvem na campanha.
Há uma coisa para mim que é evidente: há um menor envolvimento do que há em Portugal na política, e o facto de haver um sistema que é presidencialista e muito focado nas pessoas, no caso Donald Trump e Joe Biden, ainda mais agravado pela própria personagem que é a sinistra do Donald Trump, não é? Isto agrava muito a falta de algum debate político. E quando digo aqui debate político, debate de ideias. Há quase uma adoração ou ódio em relação às pessoas, as pessoas dividem-se em equipas. E depois, quase que me parece que essas personagens políticas podem só fazer quase o que quiserem, porque os lados já estão completamente quase definidos à partida. E de facto, quando aqui nós temos os principais órgãos de comunicação social, que é uma diferença muito grande, a tomarem partido, não é? Portanto, a CNN a apoiar claramente o Biden, o New York Times a apoiar o Biden, a Fox News a apoiar o Trump, o que acaba por acontecer é que dá-me ideia que os acontecimentos políticos que são mais relevantes não são aqueles que emergem daquilo que os políticos dizem ou propõem, mas é aquilo que os próprios jornalistas e que uma agenda que para mim já está preparada há algum tempo, acaba por pôr cá para fora em determinados momentos específicos com o objetivo de influenciar as eleições. Por exemplo, tivemos o lançamento do livro daquele jornalista do Watergate, que finalmente veio mostrar que para Donald Trump O Covid era uma coisa preocupante em fevereiro, embora ele no próprio dia tivesse a dizer que o Covid devia ser negligenciável. Temos agora o New York Times a publicar, a um mês das eleições, as declarações de IRS do Donald Trump. Temos um conjunto de notícias a tentarem ser vinculadas sobre alguns problemas de saúde associados ao Joe Biden, e alguns aspectos sobre o passado da Kamala Harris pela Fox News. E parece-me que aqui a comunicação social acaba por assumir, a partir do momento que não assume a sua neutralidade, que acaba por assumir como um protagonista muito maior destas eleições. E isso é a parte, para mim, que é de facto muito distinta, porque e além de uma menor existência, para mim, do envolvimento das pessoas no processo. As pessoas metem cartazes nas casas, metem cartazes nos carros, mas não há iniciativas de campanha. Eu também confesso que estamos a viver um ano de Covid, não é? E, portanto, há.
Pode haver alguma alteração por causa disso.
Exatamente. Mas há de facto, elementos que são muito distintivos em relação àquilo que é a forma de fazer campanha e política em Portugal, com um aspecto mediático muito mais e digamos uma presença nos órgãos de comunicação social e redes sociais muito mais impressionante do que aquilo que também acontece em Portugal.
João Pedro, e já falamos várias vezes da pandemia desde o início da conversa e da forma como a pandemia condiciona o dia a dia e tudo o resto, por este mundo fora. Como é que tem sido viver, este momento, aí nos Estados Unidos, longe de Portugal, certamente preocupado com quem cá está preocupado consigo, depois com tudo o que temos ouvido nos Estados Unidos no que toca à Covid-19, como é que tem sido?
Houve momentos aqui muito preocupantes. Ou seja, por volta de julho, quando, basicamente por decisão do governador da Flórida, DeSantis, um apoiante e amigo de longa data de Donald Trump, a Flórida decidiu ser os primeiros estados a começar a abrir. E aí começou a abrir de uma forma absolutamente irresponsável e a obrigar a abrir por decreto, não é? Portanto, o governador começou a querer abrir tudo por decreto para que tudo voltasse ao normal o mais depressa possível. O número de casos disparou e nós chegámos a ter aqui na Flórida cerca de, para as pessoas perceberem, a Flórida tem o dobro da população de Portugal e nós chegámos a ter quase 15 mil casos por dia, por vários dias sucessivos. E depois, obviamente, que as notícias eram que os hospitais estavam absolutamente lotados e absolutamente cheios, não é? Eu, felizmente, por fruto do trabalho que desenvolvo como investigador, nesse momento estava confinado e, portanto, estava em casa, fechado, e, portanto, vivi isto de uma forma um bocadinho saindo pouco à rua só para fazer as minhas compras básicas, com todos os cuidados possíveis, e já está, não é? E, portanto, não vamos andar aqui com aventuras quando o mundo lá fora está louco. Neste momento as coisas estão muito mais tranquilas, portanto, digamos que agora estamos com cerca de 2 mil casos por dia, o que tendo em conta que vivemos uma fase aqui muito assustadora, até parece uma coisa boa, não é? Portanto, fizemos o percurso inverso de Portugal, que passou por um período melhor durante o verão e que agora está a assistir a uma chamada segunda vaga, talvez, não sei bem. Mas aqui estamos, portanto, melhor do que alguma vez estivemos. E isto muda um bocadinho a psicologia das coisas. Porque aqui está tudo aberto, ou seja, o sul dos Estados Unidos decidiu abrir.
Portanto, o vosso dia-a-dia não está condicionado nesta altura.
Eu condiciono o meu dia a dia, mas quando eu vou à rua, muito pouca gente está a condicionar o seu dia a dia. O uso de máscara aqui é obrigatório, não por vontade do governador da Flórida, mas por vontade da autarquia local, e portanto isso também dá mais alguma confiança. Os restaurantes e os bares aqui em Gainesville, em particular, fizeram um esforço por passar a estar localizados a ter esplanadas e a ter espaços abertos. O que também facilita um bocadinho ir à rua, não é? E a poder até imaginar jantar fora. Mas aqui há mais cuidados do que na média da Flórida. Quando eu visito aqui outras localidades à volta, Ocala, Santo Agostinho, Jacksonville, a coisa está muito mais, na minha visão, irresponsável, porque não há qualquer preocupação com isto. Mas os números estão mais baixos. E, portanto, isto é uma coisa um bocadinho, para mim, difícil de explicar. A situação ainda me gera alguma tensão, obviamente, até porque não é agradável a ideia de ficar doente nos Estados Unidos. O seguro de saúde não cobre nem de perto nem de longe as despesas de saúde que uma pessoa depois vai estar sujeito, com os chamados copagamentos. A saúde aqui não tem a qualidade que existe em Portugal. E, portanto, ficar doente nos Estados Unidos é uma preocupação. Além da doença, não é? Depois vem a preocupação financeira, porque vivemos, desse ponto de vista, para mim, naquilo que é um país de terceiro mundo, e honestamente, isso era uma das razões que nunca me fez pensar em viver nos Estados Unidos a longo termo, e de repente sai-me esta rifa de poder cá ficar, e aceito cá ficar, mas sempre com esta pedra no sapato, que é o sistema de saúde que eles aqui têm. E, portanto, a apreensão continua, para mim, no meu caso pessoal, não sinto os habitantes da Flórida a terem essa preocupação, os números estão a descer, e neste momento o problema nos Estados Unidos, o foco está noutras regiões. E está na irresponsabilidade total de um presidente que basicamente não quer assumir a gravidade da situação numa altura em que já morreram mais de 210 mil americanos. E que uma parte significativa dos Estados Unidos ainda não foi afetada por esta doença de forma severa. E será, se nada for feito, e se ele continuar a emitir declarações irresponsáveis a dizer que isto é só uma gripe ou que não tem problema nenhum para ninguém.
Quando o exemplo que vem de cima, é esse, depois é difícil chamar à responsabilidade, quem lhe segue os passos. João Pedro, vamos olhar para o lado profissional desta experiência. Fale-nos lá um bocadinho do projeto que tem em mãos.
Basicamente, eu fui contratado pela Universidade da Flórida para estudar o impacto económico dos desastres naturais. Em particular, um desastre natural que aconteceu aqui em 2018. Eu não me lembro de ter sido notícia em Portugal, mas que foi um fenómeno chamado marés vermelhas. As marés vermelhas acontecem no mar de forma algo espontânea, embora se saiba que há um ou outro fator que possa contribuir para que aconteça, não se sabe exatamente em que momento é que elas despoletam e aparecem, e que se podem estender ao longo de quilómetros, e que neste caso, em 2018, são um fenómeno natural, ou seja, sempre aconteceram na Flórida. Mas neste caso, em 2018, aconteceram pela primeira vez de forma persistente ao longo de vários meses. Quando as marés vermelhas acontecem, os peixes morrem e as praias são fechadas, porque é muito nocivo para os humanos. Provoca problemas em asmáticos, provoca doenças respiratórias, pronto, e portanto é muito nocivo para os humanos. Isto teve um efeito catastrófico numa parte significativa da Flórida em termos de turismo. E portanto eu fui contratado para vir um bocadinho tentar perceber, porque essa é a minha área, dos impactos económicos e quando há choques nas economias, o que é que acontece, para tentar perceber o que é que aconteceu aqui na Flórida quando dessa maré vermelha. Como a Flórida é um local muito dado a haver desastres naturais, e entretanto já tivemos o Hurricane Sally, que tendo afetado mais particularmente Louisiana, também afetou o norte da Flórida, na zona de Pensacola. Também já estou envolvido num outro projeto que é estudar o impacto do furacão Sally no norte da Flórida. E de desastre natural em desastre natural, como não há maior desastre natural nos últimos tempos que o Covid, neste momento integro também uma equipa que está a estudar os impactos naturais, os impactos económicos do Covid na economia da Flórida, que, como vive do turismo, são obviamente, nesse caso, é muito parecido com Portugal. Portanto, os impactos económicos desse ponto de vista serão enormes. E, portanto, esse é o meu trabalho aqui, ou seja, é pegar nas economias. Antes elas funcionavam de forma mais ou menos normal e tentar imaginar e tentar perceber o que é que acontece quando, perante um choque económico, diferentes setores são afetados e como é que isso se vai repercutir em termos daquilo que nós chamamos na economia ao PIB ou até em termos de desemprego e até questões sociais relevantes que possam advir daí. E, portanto, isso é aquilo que eu tenho dedicado ao meu trabalho aqui na Flórida.
Bom, e no que à Covid diz respeito, calculo que tenha trabalho para dar e vender, como se costuma dizer. João Pedro, já deixou no ar mais do que uma vez a ideia de futuro. Vê-se nos Estados Unidos durante mais alguns anos?
Preferia que não. Honestamente, eu neste momento estou a absorver tudo o que posso absorver desta experiência. Estou muito satisfeito do ponto de vista profissional e com os novos amigos que tenho, com a nova vida que tenho. Mas, na verdade, eu acho que a Europa permite outra estrutura às pessoas e Portugal, nomeadamente. Ainda mais porque tenho a minha família, tenho os meus pais, tenho os meus amigos aí, mas permite-nos ter outras relações de proximidade e outra segurança que aqui não existe. Os Estados Unidos deixam muito medo enquanto sociedade, caso uma pessoa tenha algum problema sério. Não há esquemas de solidariedade na sociedade. E, portanto, no dia em que uma pessoa tiver um problema de saúde e ficar inapta para trabalhar, ninguém é obrigado a contratá-la e ninguém é obrigado a ajudá-la. E o Estado não vai ajudar a não ser acima de um limiar mínimo de subsistência. E, portanto, isto deixa-me algum receio. E eu acho que nós conseguimos na Europa e em Portugal também um nível de alguma segurança, caso aconteça alguma coisa, caso haja um imprevisto, que é muito superior àquilo que acontece aqui. E, portanto, há coisas boas aqui, há coisas boas no meu trabalho, há coisas boas na minha vida a acontecerem, seguramente. Mas, de facto, alguma proximidade a Portugal, uma maior proximidade a Portugal, e a Europa nisso parece ser um local ideal, seria provavelmente um sítio onde eu mais gostaria de estar e mais me gostaria de ver dentro de uns anos do que continuar aqui nos Estados Unidos. Mas, mais uma vez, eu nunca esperei estar aqui e estou, portanto, o futuro é uma caixinha de surpresas, veremos, mas seguramente tudo correrá pelo melhor.
João Pedro, quando confrontado com esta realidade, nós ouvimos muitas vezes falar da questão do sistema de saúde norte-americano, mas confrontado com esta realidade da falta de apoio no caso de alguma coisa séria e grave acontecer, isto faz com que olhemos para o nosso país, que tantas vezes criticamos, com outros olhos?
Claro que sim, claro que sim. As respostas que são dadas, foram dadas em termos de Covid. A própria discussão política, e a forma como ela é enquadrada, é parte de outra base que não se parte aqui nos Estados Unidos. Basta ver que Donald Trump não tem problemas nenhuns em dizer que Biden é um perigoso radical de esquerda, quando eu acho que Biden, em Portugal, estaria no espectro político entre o Rui Rio e o António Costa, mais ou menos. E, portanto, as diferenças são de facto muito grandes. E isto transmite-se também no discurso político, mas também na vida social das pessoas e na forma como as pessoas encaram as suas vidas. E portanto, eu passei a valorizar muito. Já valorizava antes, seguramente, muito. Estive envolvido em tudo o que poderia ser a defesa do Serviço Nacional de Saúde, mas agora que saí daí, ainda mais valorizo. Porque a semana passada um amigo meu brasileiro foi ao médico com umas pedras nos rins, teve nas urgências cerca de 4 horas e pagou 1.500 dólares, qualquer coisa com 1.400 euros. É disto que estamos a falar. Estamos a falar de ir a um serviço de urgência e pagar 250 dólares. E, portanto, vale a pena valorizar o Serviço Nacional de Saúde, vale a pena defendê-lo e vale a pena defender a escola pública como Portugal tem. Os meus alunos aqui podem pagar à volta de 50 mil dólares de propinas por fazer um curso de ensino superior, se não for um mestrado, porque o mestrado pode ir aos 150 mil. É disto que estamos a falar. Estamos a falar de dívidas que ficam para o resto da vida, na ordem dos 1.000 dólares por mês, 1.500 dólares por mês, dívidas que ficam por 30 anos por causa de ter tirado um curso de ensino superior. E estas são as incoerências que eu acho que Portugal não tem e que eu aprendi a valorizar, e que acho que o nosso país não é perfeito, tem muitas falhas, precisa de melhorar muito, mas dá saudades e tem muitas coisas bem feitas.
Já vamos falar dessas saudades. Para além destas questões que fazia referência agora, que de alguma forma aprendeu com as devidas aspas, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 2 anos e meio?
A maior aprendizagem tem sido essencialmente pessoal, porque eu vivia num meio muito, que é um meio interessante, que é o meio onde eu cresci, onde me sinto em casa, que é o meio de Coimbra, não é? Mas um meio, portanto, que é um reflexo de Portugal, portanto, um meio branco, católico, ou de origem católica, portanto, há uma coerência no nosso país, nós sentimos bem com todos os portugueses, porque nos identificamos, mas de facto acaba por se perceber que todas as pessoas do mundo são ótimas pessoas, independentemente daquilo que elas são. E, portanto, há um aspecto associado à diversidade e a aprender e a lidar com outras culturas e aprender a lidar com outras pessoas, e ver nessas pessoas seres iguais a nós, que vivem com as mesmas dificuldades, mas que têm os mesmos objetivos de vida, que é só simplesmente a felicidade. Ninguém aqui vive a querer aprender a esmagar os outros e a odiar os outros, que é uma aprendizagem Brutal. Eu lembro-me que quando saí de Rutgers, estive em Rutgers um ano, quando saí de Rutgers fizemos um jantar de despedida, onde havia pessoas de 12 nacionalidades diferentes, não é? Éramos vários que estávamos a sair de lá nessa altura e havia 12 nacionalidades diferentes em 16 pessoas naquele jantar. E hoje aqui os meus amigos são desde tailandeses, a espanhóis, a brasileiros. Eu não conheço nenhum outro português aqui em Gainesville, na Flórida. Mas tenho amigos de todos os feitios e de todos os credos e de todas as cores e de todas e portanto, isto é maravilhoso porque dá esperança na sociedade porque são todos boas pessoas e independentemente daquilo que às vezes eu vejo as pessoas considerarem que são esquisitices, ai, aquele é esquisito, tem aquela característica, não come aquela coisa, faz aquela reza, mas no fim, se somos todos boas pessoas, o que é que isso interessa, não é? E podemos depois, no fim, estar todos juntos e desenhar um futuro juntos, que é um futuro simplesmente onde queremos só ter todos mais estabilidade e criar um dia família de forma segura, tranquila. E isso foi, de longe, a maior riqueza desta experiência que eu estou a viver. E nisso um país como os Estados Unidos é ímpar. E tem sido, de facto, fenomenal.
No fim das contas, é como diz a canção, é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa.
Exatamente.
Vamos lá falar de saudades, João Pedro. De que é que sente mais falta do nosso país, estando aí tão longe, no meio de tantas diferenças? O que é que faz sentir mais saudade?
Ah, eu tenho muitas saudades das pessoas, não é? Dos meus pais, dos meus amigos. Ainda mais isto do Covid veio criar aqui uma incerteza muito grande sobre quando é que nos vamos voltar a poder ver. Voltar a poder ver, quando é que eu vou voltar para poder ir a Portugal, não é? Isto vai criar uma incerteza muito grande e isso adensa um bocadinho as saudades, adensa um bocadinho esta dificuldade que é a distância. Mas, obviamente, há uma coisa incontornável que é a comida, não é? Aqui nem que eu queira, não consigo sequer repetir os pratos, não consigo sequer imitar. Eu agora tento fazer bacalhau com bacalhau fresco e não sai a mesma coisa, não é? Portanto, há aqui diferenças que desse ponto de vista, que são importantes. Mas como a pessoa também se vai adaptando, há comidas boas no mundo inteiro e também não se passa fome por causa disso, mas tenho muitas saudades daquele leitão da Bairrada, do cabrito assado da zona de Arganil e, portanto, estou desejoso de voltar para poder estar com aqueles de quem tenho muitas saudades, mas também para essencialmente para me poder sentar à mesa e desfrutar um bocadinho de uma boa refeição com um bom sabores portugueses.
Bom, já sabe que não pode ser com muita gente de cada vez, não é? Porque temos que não nos podemos juntar muitos, mas já percebemos que o ideal será sentar-se à mesa, uma mesa de amigos com boa comida em cima da mesa. João Pedro, só falta uma palavra. Qual é a palavra que melhor resume, que melhor define esta experiência de 2 anos e meio aí nos Estados Unidos da América?
Essa é difícil. Mas eu ainda assim, diria descoberta porque tem sido uma aprendizagem a como sobreviver em contextos distintos fora daquilo que é o meu país, e tem sido uma aprendizagem rica, do ponto de vista tanto profissional, se quisermos técnico também, mas acima de tudo de amigos muito diferentes, pessoas muito diferentes e de vivências muito diferentes que de facto acabam, acho eu, por me enriquecer enquanto indivíduo, e por me dar uma outra perspectiva sobre o mundo.
Muito obrigada. João Pedro Ferreira está em Gainesville, na Flórida, nos Estados Unidos da América. É um português no mundo desde 2018. Tal como disse no início da conversa, o João Pedro faz anos hoje, portanto, resta-me desejar-lhe um dia feliz.
Muito obrigado.